Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o José Eduardo Costa. Ele é editor executivo da Exame e autor do livro Sem Limites, onde ele conta a história da Netshoes com uma visão bem legal dos fundadores e sócios da empresa. Fala, Zé, tudo bem?
Tudo bom, Fabio?
Cara, um prazer te receber aqui. Obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente aqui no 12 Minutos. A gente adora seu livro aqui, cara.
Pô, que bom. Prazerzão falar contigo.
Pô, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira profissional, como que você se tornou o editor, o editor executivo, da Exame. Conta um pouquinho sobre o seu background.
Eu formei em jornalismo lá na Universidade Estadual de Londrina, eu cresci em Londrina e comecei a trabalhar lá, sempre impresso, comecei a trabalhar lá em jornal e no começo eu fiz bastante projetos ligados eu era muito curioso por histórias, mas histórias um pouco diferentes do que era o mainstream do jornalismo. Então, assim, eu estava muito nas periferias da cidade, eu tinha um projeto de fotografia de áreas invadidas da cidade, então a ideia era retratar quem eram essas pessoas, como é que elas viviam. Era um contato e comunidades que eu entrava via associação de moradores ou a igreja, que geralmente são os dois pontos de contato com essas pessoas, e aí eu comecei a fotografar e contar essas histórias, publicava na internet, isso foi aparecendo para os veículos locais lá, e por conta disso eu entrei no jornal mesmo da cidade, que era a Folha. E aí passou um tempo, eu vim trabalhar em São Paulo, eu entrei na Editora Abril num programa que tinha equivalente a um programa de trainee, que é o curso Abril de Jornalismo. Comecei a trabalhar na revista Veja, fiquei um tempo na Veja, aí saí da Veja num período onde estavam trocando várias chefias, e o meu chefe ia assumir a redação da revista Exame. E nessa hora eu também achei que era legal eu eventualmente experimentar outras coisas que eu tinha interesse também na Abril. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, porque meu chefe não ia me levar para Exame, não tinha vaga na redação na época. E aí eu acabei indo trabalhar com o Paulo Nogueira. O Paulo Nogueira é um jornalista bastante conhecido no meio, mas ele montou um site que se tornou mais conhecido do que ele, vamos dizer assim. Para a galera mais nova, ele é o editor e o criador do Diário do Centro do Mundo, o DCM, que é um site na internet que foi bem, assim. E aí o Paulo comandava um grupo de revistas na Editora Abril que eram compostos pela Super Interessante, Aventuras na História, enfim, o Núcleo Jovem, que a gente chamava na época. Então, fiquei um tempo lá no Núcleo Jovem, trabalhei na Super Interessante, depois fui um pouco, tive uma experiência na Playboy, até que eu voltei para o núcleo de revistas que fazia parte da unidade Exame. E aí eu fui trabalhar na Você S.A., Você R.H., Guia das Melhores Empresas para Trabalhar, onde eu fiz o caminho tradicional da carreira jornalística até virar diretor de redação. Quando essas revistas foram vendidas pela Abril em 2015, eu passei para a redação da Exame, que é onde eu estou hoje.
É uma trajetória profissional que hoje em dia fica um pouco raro, mas que é legal ver. Tem bons profissionais que traçam ela, que é começar com trainee, com estágio e crescendo na empresa, pegar um cargo com mais responsabilidades.
Eu peguei a última, eu acho que eu peguei a última onda, vamos dizer assim, dessa carreira mais tradicional. Isso que você falou é bem real, porque hoje em dia, na estrutura atual dessa grande imprensa, dessas grandes empresas de comunicação, essa trajetória ela é bem mais rara, porque primeiro tem outros cargos, segundo, as empresas não estão tão bem quanto costumavam estar, né? Então, assim, tá mudando muito, é uma indústria que tá mudando muito.
Outra realidade também é que cada vez aparecem mais startups, empresas de tecnologia, então quem pensa em fazer um curso na universidade, um curso superior, às vezes fica mais direcionado para esse lado. Eu vi que você escreve muito sobre startups também, sobre empreendedorismo. Eu vi uma notícia sua, uma publicação sua sobre a Solute, que comprou a parte da DocuSign aqui no Brasil. Como que você vê esse mercado de startups, de tecnologia e de empresas que está surgindo agora?
Eu comecei a acompanhar isso quando eu estava num mais de perto, assim. Eu sempre gostei de empreendedorismo, mesmo quando era empreendedorismo antes dessa onda de digital. Então, assim, eu gosto muito do tema, mas mais recentemente eu comecei a acompanhar empreendedorismo de perto de novo quando eu estava estudando modelos de parcerias com startups que tivessem alguma atividade relacionada à carreira, a finanças pessoais, porque na época eu estava numa revista que falava desses dois temas e eu enxergava que ter uma parceria com uma dessas startups ia possibilitar a gente entrar num mundo que a gente não conhecia tão bem, que é esse mundo digital, e ao mesmo tempo em que as startups precisam de conteúdo, se associar a algum tipo de produção de conteúdo para também gerar uma certa tração ali no negócio. Um dos meios das startups se tornarem conhecidas é por meio da veiculação de conteúdo, porque é um jeito dela meio que botar um pé no mercado onde ela atua, também comunicar algum valor ali relacionado àquele conteúdo que ela está se associando. Então, assim, e aí eu comecei a ver de novo. E por conta disso eu acabei, conhecendo um monte de empresas. Hoje na Exame, eu tenho um programa que eu montei, que chama Mentoria PME. É um programa de mentoria para pequenas e médias empresas. Ainda não vem muito startup para participar, mas eu trago muitos fundadores de startup para fazer palestra. Então, assim, por conta de trazer essa galera também para falar com o pessoal de pequena e média empresa, da velha economia, vamos chamar assim, por aproximar esses dois mundos, velha economia e nova economia, eu acabo também conhecendo muita gente que está aí montando coisa legal e muita coisa nova. Existe uma ilusão de que o mundo de startup é um mundo fácil, né? Que é o mundo dos investidores, dos business canvas aí, que você bota em duas folhas uma ideia e o negócio acontece. E isso é um pouco também do meu interesse, é entender assim, essas dificuldades e um pouco dos mitos e verdades que tem por conta desse mundo de startup.
Legal que dá para fazer um link com o Netshoes, que é o tema do seu livro, do Sem Limites, que é contando a história do Netshoes, que eles começaram como um negócio físico, um negócio tradicional, de certa forma, e viram a possibilidade de expandir o negócio através do digital, de sites, da internet. Como que esse livro se juntou? Como que ele foi formado? De onde veio a ideia de escrever sobre a Netshoes?
A primeira pessoa que me contou sobre a Netshoes foi um amigo, que na época era colega de redação e alguns anos depois foi trabalhar na Netshoes. Então, esse amigo me contou da Netshoes lá em 2006, 2005, sobre uma empresa que tinha sido montada por ex-colegas de escola dele, por um colega de escola dele e o primo, na verdade, e que estava crescendo muito rápido, e ele vivia dizendo que a gente ainda ia ouvir muito falar do nome dessa empresa. E eu perguntei para ele, pô, mas qual é o nome dessa empresa então? E ele falou Netshoes. E eu nunca tinha ouvido falar na Netshoes, como certamente muito pouca gente conhecia a Netshoes. A Netshoes sempre teve um modelo, ela sempre foi uma empresa que a gente chama no jornalismo de low profile. Ela nunca fez questão de aparecer muito no começo. E então, assim, é uma empresa que muito pouca gente conhecia. E aí eu pedi para ele, pesquisei um pouco mais da empresa, pedi para ele me apresentar um pouco quem eram os fundadores, e acabei conhecendo a Netshoes lá em 2006. Era uma empresa que estava no movimento, eles tinham acabado de fazer a virada de ser uma... Eles tinham deixado de ser uma loja de rua A Netshoes era um varejo offline de calçados esportivos, e depois eles tinham acabado de virar a chave para se tornar uma empresa de e-commerce. E desde então fiquei prestando atenção na evolução dessa história e vi todos os ciclos deles, né? Eles crescerem, serem procurados por investidor, terem se tornado uma empresa investida, os dilemas que isso gerou em função de exigências que o investidor faz, né? Que tem a ver com governança, modelo de gestão, estrutura, profissionalização do negócio. E aí eu comecei a ficar interessado em publicar essa história, porque era uma história que eu gostava, achava que é um case importante do Brasil, porque eu considero a Netshoes como das empresas de e-commerce da mesma geração dela, ela é uma das únicas que nasceu pequena, porque as outras empresas que estavam se aventurando pelo e-commerce, que são contemporâneas da Netshoes, todo mundo já nasceu grande, B2W, Submarino, os outros varejistas eram caras que já eram grandes no offline, né? Então tinham recursos, podiam errar, podiam se reinventar. Não era o caso da Netshoes. A Netshoes era uma empresa que tinha um faturamento significativo no mundo offline, já não era tão pequenininha assim, mas era familiarzaço, assim, era super pequeno. Então os caras tinham que, suar ali para poder competir e crescer. E aí eu comecei a me interessar por publicar essa história. Durante anos, os primos lá, o Márcio Kunruyan e o Agop Shabab, que são os primos que fundaram a Netshoes, eles não toparam a história de fazer o livro. E eu ficava enchendo o saco deles para publicar, até que um dia esse colega, que trabalhava comigo na redação aqui da Abril e depois foi trabalhar na Netshoes, me ligou e falou: Zé, eles vão topar falar. E eu falei: porra, massa, vamos fazer essa história então. E foi assim que o livro começou a acontecer.
Pô, legal que você acompanhou esse crescimento, essa mudança, né? Do que você conversou, principalmente com os sócios fundadores, para o livro, quais você acha que foram alguns aspectos imprescindíveis assim, para a empresa ter sucesso, para eles saírem lá do varejo, da venda de calçados femininos, né? Depois para a venda de calçados esportivos e depois para o e-commerce?
Eu acho que o primeiro deles é um pouco a visão / ambição. A Netshoes nunca quis ser uma empresa pequena. Eles sempre achavam que eles iam transformar o setor deles. Então, assim, eles tinham uma visão de se tornar uma empresa grande desde o dia 1, quando eles eram uma loja de calçados lá na Rua Maria Antônia, em frente do Mackenzie, aqui em São Paulo. Então, assim, essa visão, ela orientou muito das decisões que eles tomaram ao longo da vida e orienta até hoje. O fato deles terem abrido capital na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, esse ano, e são a primeira empresa brasileira a fazer isso só lá, a primeira empresa a abrir capital só nos Estados Unidos são eles. Então, assim, essa visão orientou basicamente toda a trajetória deles. E parece uma coisa trivial, mas eu, por esse programa que eu faço de mentoria e pelas entrevistas que eu sempre fiz ao longo como jornalista, a maioria das empresas não tem. Um dado só para te dar como referência, basta a gente ver quantas empresas brasileiras globais têm. Não tem muita. E geralmente as que tem são da velha economia. Então você tem uma Randon que fabrica ônibus e é lá do Rio Grande do Sul, que exporta para Deus e o mundo de países. Você tem uma Sadia, Perdigão, hoje BRF, que exporta também para grandes lugares do mundo. Tem unidades de Fabris em outros lugares do mundo. Mas assim, nós não temos ainda uma grande empresa digital multinacional. As que tem são empresas ainda da antiga economia, por exemplo, a Stefanini. A Stefanini é uma empresa de tecnologia, hoje relativamente global, mas é uma empresa que já existe há o quê? 30 anos. Então, assim, empresas da nova economia globais, a gente ainda não tem. E a Netshoes é esse meio do caminho, né? Ela é uma empresa que nasceu offline, foi para online, hoje está na Argentina, no México, ainda também não está global, mas assim, ela teve uma visão desde o começo que possibilitou que ela virasse grande. Eu acho que essa é a coisa principal. Depois eles fizeram um monte de coisa, mas a visão é a mais importante, eu acho.
Legal. E na hora de colocar esse livro, de montar esse livro, de colocar as ideias, de juntar as ideias, quais foram alguns desafios que você enfrentou? Bom, aparentemente teve uma primeira reação dos sócios aí, mas para juntar esses dados e criar um livro legal, que é um livro excelente, quais foram alguns desafios que você enfrentou nesse processo?
Eu acho assim, o primeiro deles foi o diálogo com os primos. Eles queriam fazer o livro, é verdade, mas eles tinham níveis diferentes de aberturas para contar a história. O Márcio, que é o atual presidente do Netshoes, é um cara mais aberto e disposto a falar. O Márcio é a cara da Netshoes para o mercado. As matérias, se você for fazer uma busca no Google, quem aparece é o Márcio. A Golpe aparece muito pouco. Se você jogar o nome do A Golpe no Google, você vai encontrar muito pouco dele. E você não é um cara que você conhece pela internet. E o A Golpe era um resistente em contar a trajetória da Netshoes e pessoalmente dele. Porque a primeira... Por que isso era tão importante? Porque... Qual é a história desses caras, né? Então, assim, quem são essas pessoas que fundaram a Netshoes? Essa, para mim, de saída, era a principal pergunta, porque contar a história da empresa depois é mais fácil. Mas, assim, quem são esses caras que, no fundo, são os caras que tomam as decisões, os caras que estão por trás dessa empresa e que pensam ela todo dia, dia e noite? Então, assim, e no começo foi um pouco difícil a convencer o Agolpe a embarcar na história. Então, esse foi um dos desafios. Depois, num determinado momento, ele topou. E mesmo ele tendo topado, a gente também fez um recorte na trajetória da história, porque o Agolpe saiu da Netshoes em 2013, no comecinho de 2013. Então, a gente decidiu que não contaria a história da Netshoes até os dias de hoje, até a abertura de capital na bolsa, porque senão eu ia ter um primo muito mais protagonista do que o outro. Então eu também tive que harmonizar esses interesses para que os dois tivessem a mesma participação, o mesmo protagonismo nessa trajetória, razão pela qual o livro termina ali em 2014, 2013, 2014. Mas a Netshoes continua andando desde então. Então esse também foi um desafio. E o outro foi a editora, né? Porque eu comecei trabalhando com uma editora que eles me recomendaram, que era uma editora do Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho, essa editora, ela começou ela mudou o foco de atuação dela. E eu tive que também fazer... A gente fez o distrato do livro, porque era um contrato assinado entre eu e a editora. Eu desfiz esse contrato, porque eu percebi que o livro não ia andar com essa editora. Peguei o projeto, trouxe para uma editora aqui de São Paulo e acabei publicando aqui. Então, também teve um tempo até eu achar essa outra editora, que também... foi um pouco... Porque quando você começa com uma outra editora, você começa um outro livro, sabe? Não é mais aquele que você tinha combinado. Cada editora tem um posicionamento. Então eu tive que fazer alguns ajustes depois de conseguir essa outra editora aqui em São Paulo também. Então acho que principalmente esses foram os dois grandes desafios: convencer os primos e esse período de troca de editoras, que também exigiu um pouquinho ali de trabalho, além do trabalho de redação, de contar a história.
Entendi. A Netshoes, ela recebeu o primeiro investimento externo só em 2010, né? Depois de, sei lá, 10 anos de história. Quais foram alguns esses agentes terceiros, assim, investidores e outras empresas, quais foram alguns dos pontos que você acha que eles mais influenciaram no crescimento, no desenvolvimento da Netshoes quando eles passaram a atuar mais fortemente na empresa?
Eu acho que junto com os investidores vem uma demanda, porque a Tiger, que é um fundo de Nova York, é um fundo americano, que tem outros investimentos, inclusive no Brasil, é uma empresa que no mercado de fundos de investimento, eles são considerados hands-off. O que isso quer dizer? Quer dizer que são investidores que eles aportam capital, aportam inteligência, então conhecimento de mercado, conhecimento de estratégias de negócios, conhecimento de planos de negócios, porque eles têm outras empresas investidas e têm informações de todas essas outras empresas que eles podem trazer para o negócio. Então, assim, isso contribui muito. Mas a Tiger não é uma empresa, um fundo de investimento que a gente chama de hands-on, no sentido de interferir na gestão das empresas investidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Tiger entrou com capital, exigiu da Netshoes uma profissionalização da empresa. Profissionalização significa constituir um conselho de administração, melhorar os processos de governança. Governança é a maneira pela qual a empresa está estruturada, como são as linhas de liderança, como são as linhas de gerência e supervisão, como a empresa está organizada do ponto de vista de estrutura organizacional e de processos, de metas, e como isso tudo trabalha em função de um objetivo, seja crescimento, seja conquista de mercado, seja abertura de novos mercados. Então, assim, o fundo, ele acabou ajudando a Netshoes a passar de ciclo. Até 2009, a Netshoes já tinha passado por alguns ciclos. Ela nasceu como uma loja de rua, de calçado feminino. Depois eles saíram de calçado feminino, foram para calçados esportivos. Depois eles saíram de uma loja de rua de calçados esportivos para uma loja online de calçados esportivos. E quando a Tiger entrou, eles estavam começando a criar o que a Netshoes chama de categorias. Até 2009, a principal e única categoria da Netshoes era futebol. E com a entrada da Tiger e a necessidade de aumentar a rentabilidade, o faturamento e a rentabilidade do negócio, a Netshoes começou a criar outras categorias. Então, além de futebol, ela começou a criar categorias de corrida, running. Depois ela criou uma categoria de casual, que são roupas esportivas, mas não necessariamente para prática de esporte, mas que servem para você, cara, são calçados esportivos que compõem ali uma categoria casual, não é o de performance que a gente fala. Depois ela começou a criar categorias de skate, de surf, de tênis, futebol americano, enfim. E tudo isso veio também com uma contribuição da Tiger. Não que a Netshoes não estivesse pensando nisso, mas com dinheiro no caixa e com incentivo para realmente acelerar, a Netshoes passou a crescer de forma mais profissional, vamos dizer assim.
Zé, eu queria te pedir algumas sugestões de livros legais que você andou lendo nesses últimos tempos. Com certeza você lê bastante e tem algumas dicas para os nossos ouvintes que são um pouco fora da curva, um pouco fora do que a gente está acostumado a ouvir. O que você tem lido de bom nesses últimos tempos?
Cara, é louco, né? Porque eu não leio só... Na verdade, assim, ó, apesar de gostar de biografias de negócios e de livros de empreendedores, não é assim, isso é uma parte da minha leitura. Mas não, eu realmente leio muitas outras coisas. De biografia de negócio, que eu li e gostei muito foi a biografia do Phil Knight, da Nike. Não vou lembrar o nome agora.
É Shoe Dog.
É isso. É essa daí. Então, essa daí é muito legal. Eu acho que a biografia dos caras do Twitter, Esse livro é demais também, é muito boa. Eu não vou, para variar, eu também não vou lembrar o nome. Eu sou péssimo de nomes das coisas. Eu tenho um bloco de anotação no meu celular onde eu salvo tudo porque eu nunca lembro de nada. Mas é, você acha na Amazon, em qualquer, você der um Google aí, é a biografia mais tradicional deles, foi escrito por um jornalista também. E é muito legal, porque é uma, diferente da história da Netshoes, que é uma história que tem brigas, mas não tem quebras, não tem rupturas. E a história do Twitter, não. A história do Twitter, eu acho que só dois deles continuam amigos. Os outros caras, eram quatro no começo. É, os outros, eles até eventualmente se falam, mas não são amigos. Tem muita briga na trajetória do Twitter. E eu achei muito legal. E tem um livro que eu tô lendo hoje que eu acho muito foda, assim, que tem mais a ver com a história do Brasil, que é a biografia do Lima Barreto, que era um escritor negro do começo do século passado. É escrito por uma escritora brasileira que chama Lilian Moritz Schwartz, e esses todos eu lembro o nome porque eu tô lendo agora. E é legal porque mostra, a autora, ela começa explicando como é que pode existir um escritor negro no Brasil que ganhou projeção, que nasceu antes da abolição da escravatura, sabe? E isso é legal porque ela reconstitui um pouco desse período e depois vai mudando, vai contando a evolução do escritor e do Brasil. E é muito louco porque hoje a gente vive nesse Brasil louco aí, um monte de briga e de certa forma aquele período que antecede a abolição da escravidão, que antecede vai de 1850 a 1890, era um período de turbulência bizarro. Tinha os jornais também da situação, tinha os jornais da oposição, tinha briga de políticos e partidos. Então, assim, é o livro que eu tô lendo hoje, eu recomendo, porque ele é muito bom. É a biografia do Lima Barreto, da Lilian Moritz Schwartz. E é interessante, porque você vai ver que o Brasil da abolição da escravidão, que é de 1890 quase, ao Brasil de hoje, dá uns 110, 120 anos. É basicamente o tempo que uma pessoa viveria hoje. 120 anos não é tão fora da gente pensar em viver hoje. Tem pessoas que vivem 80, 90, daqui a pouco quando vai estar vivendo 120. E você vê que o Brasil mudou demais. Então, assim, tem uma noção de que o Brasil não evolui, não anda, que não é verdade. Você lê esse livro e você fala, cara, olha esse Brasil, que coisa bizarra que era. Há 120 anos tinha escravo aqui. Hoje você pode até argumentar que um ou outro empresário também atua, mas, cara, nem de perto é aquele Brasil. E é o espaço de vida de uma pessoa. Então, assim, o país evoluiu muito, muito rápido. De certa forma, o Brasil também, assim, comparativamente, ele é uma startup, sabe? Em termos de como ele se desenvolveu, sabe? E o livro é legal. Então, essa é a sugestão de leitura. É a biografia do cara da Nike, a biografia dos caras do Twitter e essa biografia do Lima Barreto.
Legal. Excelentes dicas. Com certeza nós vamos conferir aqui. Esse livro do Phil Knight, da Nike, é realmente sensacional. O do Twitter eu não conheço, mas vou procurar. Zé, muito obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente aqui no 12 Minutos. Agradecemos muito sua participação, cara.
Então tá, joia. Prazer falar contigo, Fábio, e com quem acompanha esse trabalho que você produz. Um abração.
Eu que agradeço, cara. Até mais.
Tchau, tchau.
Você quer conferir o Sem Limites, o livro do Zé Costa, sobre a história da Netshoes? Dá um pulo no 12 Minutos, tem um microbook e o audiobook dele lá para você conferir. Esse foi mais um episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e explore centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana e formatados em microbooks e audiobooks, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva no nosso canal do SoundCloud e também na iTunes Store. Até a próxima!